Bezat Hashem, Daf Kufa in Heita, Tadj Baabat, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Aleichem a todos. Estamos Daf Kufa in Dalet Amud Bet, na quinta linha de baixo, Amar Ravuna disse Ravuna. Shchiv Merash Yigdish Kol Nechassav Amar Manele Ploni Beyadi Neema. Fala Ravuna o seguinte caso, uma pessoa estava prestes a falecer, é um Shchiv Merah, e ele santificou todo o patrimônio dele para o Bet HaMikdash, fez Yigdish e todos os bens dele. Mas ele diz que 100 moedas que ele tem com ele não pertencem a ele, pertencem a Reuven, por exemplo. Então Neeman fala Ravuna, o Shemera é confiado. Ou seja, o Shemera disse que o Ekdesh, a santificação, não se recai sobre essas 100 moedas, porque essas 100 moedas não pertencem a ele. Então fala Ravuna, ele é confiado, vamos pegar 100 moedas e dar a Reuven. Explica Ravuna, Hazaka, Eradamusekinune Alekdesh. Fala Ravuna, porque temos uma estimativa. Avaliamos que a pessoa não faz um complô para prejudicar o tesouro do Beit HaMikdash. Não se suspeita que o Shemera mentiu e, na verdade, santificou tudo para o Beit HaMikdash e quis tirar 100 moedas do Beit HaMikdash e da Reuven. Não suspeitemos disso. Então, confiamos no que o Shemera disse, que 100 moedas não foram santificadas porque não pertencem a ele, pertencem a fulano. Fala Agora, a pergunta era: você quer me dizer que a pessoa ele faz um complô para prejudicar os filhos dele? Com certeza não. Então, Rav Nachman explica a sua pergunta. Rav e Shmuel disseram a mesma coisa. Uma pessoa está prestes a falecer e disse aos filhos que ele deve 100 moedas a Reuven. Então, fala Rav Ishmael, depende. Se o Shemera for de forma clara, deem 100 moedas a Reuven, então, se ele falece, os herdeiros têm que dar. Mas se o Shemera disse simplesmente que ele deve 100 moedas a Reuven, não disse de forma clara para darem a Reuven, então, o Shemera falece, os herdeiros não têm que dar. Então, porque qual o motivo de Salamadama, Sui, Xerulas, Beit Banaf? Porque é normal que a pessoa não queira passar por rico. É normal também que a pessoa não queira que os filhos dele passem por ricos. Então pode ser que o Shemera tinha esse receio, que eu pensar que os filhos são ricos, isso ia atrair mal olhado, lá além, atrair outras coisas. Então pode ser que por isso ele disse que 100 moedas pertencem a Reuven, para que não pense que os filhos são tão ricos assim. Então é possível que essa foi a intenção do Shemera. Então se ele não falou de forma clara para darem 100 moedas a Reuven, falou simplesmente que ele deve 100 moedas a Reuven, os herdeiros não têm que dar. Então, fala Nachanam, começamos com o Fainense. Madam Shasui Shenulas Beit Atzmot, também no caso de Ravuna deveria ser a mesma coisa. O Shemera santificou todo o patrimônio dele para o Beit HaMikdash, porque ele achou que ia falecer. Se ele sobrevive, o patrimônio fica com ele. Pode ser que ele teve o receio que pessoas vão achar que ele é rico. E por isso ele diz que 100 moedas que ele tem pertencem, na verdade, a Reuven. Então, fala Rav Nachman, não deveríamos dar 100 moedas a Reuven? O Shemera não disse de forma clara para darem a Reuven. Falou que ele deve. Assim como no caso dos filhos, pode ser que ele falou da boca para fora para que não pensem que nem ele é rico, nem que os filhos são ricos. Também no caso de Ravuna, pode ser que ele falou que 100 moedas dele pertencem a Reuven porque ele achou que iria sobreviver. E o patrimônio ia ficar com ele. Iam pensar que ele é rico, por isso ele disse que não, 100 moedas que ele tem pertencem a Reuven. Mas na verdade, ele só falou da boca para fora. Por que vão dar 100 moedas a Reuven? Por que disse isso? Por que disse Ravuna? Mas que amar Ravuna atam de Nakitara. Mas que Ravuna concorda com Ravuna. Num caso normal, não vão dar 100 moedas a Reuven. O caso de Ravuna é que Reuven tem um documento que diz que o Shemera deve a ele as 100 moedas. Então, numa situação dessas que o Reuven tem um documento e o Shemera, ele diz que deve as 100 moedas a Reuven, nesse caso o Reuven vai receber. Também com o documento dele, também com a confissão do Shemera, isso é suficiente para que o Reuven receba as 100 moedas. Mas numa situação normal que o Reuven não tem documento, Ravuna concorda com Rav Nachman que o Reuven não vai receber nada. Você quer me dizer que no caso de Rav Shmuel, que não vão dar 100 moedas a Reuven, é porque Reuven não tem um documento? Então por que Rav Shmuel disseram que se o Shemera fala para darem as 100 moedas a Reuven, e ele falece, os herdeiros vão dar. Se ele houver, não tem nenhum documento sobre esses 100 moedas, isso é um milvelpé, uma dívida não documentada, uma dívida oral. E disse Rabi Shmuel que numa situação de um empréstimo não documentado, o devedor falece, os herdeiros não têm que pagar. Não sei por que na sequência. Então, se houver não tem nenhum documento, o Shemirah falece, porque os herdeiros têm que pagar? É uma dívida não documentada. Vamos ver a lei dos Lekuchot na sequência também. Temos que dizer também o caso de Ravuna, tem o caso de Rabi Shmuel, se trata que Reuven tem um documento. Velokash não tem nenhuma contradição. Hademekuyam, Hademekuyam. O caso de Ravuna é que Reuven tem um documento que já foi autenticado, a gente sabe que o documento não é falsificado. E ele vem cobrar do Shrimerá. O Shrimerá diz que deve realmente esse dinheiro. Então a gente tem certeza que ele não pagou, por isso Reuven vai receber. No caso de Rabi Shmuel, Reuven tem um documento, mas o documento não foi autenticado, pode ser que é falsificado. Amar Tnu Kaimelestare. Se o Shrimer disse para darem a Reuven as 100 moedas, ele acabou de autenticar o documento de Reuven. Foi de forma clara para darem. Então o Reuven vai receber, mesmo que o Shrimer falece, os herdeiros têm que pagar, porque essa dívida é um Milvebestar, uma dívida documentada, então eles têm que pagar. Porém, se o Shrimerá fala só que ele deve as 100 moedas a Reuven, e Reuven tem um documento que não foi autenticado ainda, o Shrimerá não falou de forma clara para darem, então pode ser que ele só falou que deve, para que as pessoas não pensem que os filhos são ricos ou que ele é rico. Falou da boca para fora e não autenticou o documento de Reuven porque não falou de forma clara para darem a ele o dinheiro. Então, nessa situação, Reuven só vai poder cobrar 100 moedas se ele autenticar o documento. Continuamos. Amar Rabba disse Rabba. Shemirah shemar manel epune beadi. Namru yitumim parano neemanim. O Shemirah fala para os filhos que ele deve 100 moedas a Reuven. E o Shemirah falece e os filhos dizem que já pagaram. Eles são confiados. Tnu manel epune. Namru yitumim parano e neemanim. Se o Shemirah diz para os filhos darem as 100 moedas a Reuven. E o Shemirah faleceu. E os filhos disse que já deram dinheiro a Reuven, não são confiados. Isso está ao avesso. Iframi Sabra, temos que dizer o contrário. Não pode ser que foi isso que disse Rabba. Então fala como fica a lei nesse caso. Se o pai falou de forma clara, deem 100 moedas a Reuven. E ele faleceu, e os filhos disse que já pagaram a Reuven, eles são confiados. Já numa situação, já se o Shrimerá não falou de forma tão clara que para darem 100 moedas a Reuven, disse que deve 100 moedas a Reuven, uma vez que não é claro qual foi a intenção do Shrimerá, pode ser que ele não quis que pensem que os filhos são ricos, então. Se ele falece, os filhos dizem que já pagaram a Reuven, eles não são confiados. Se Reuven tem uma prova que realmente o Shrimerá devia a ele, os filhos têm que pagar. Se a dívida é documentada, como a gente mencionou. E aí, então, o que disse Rabba é outra coisa. Shrimerá chamar manele plume beadi, vamru etunim chazar, vamaranu abba parati neemani. Se o Shrimerá falar para os filhos que ele deve 100 moedas a Reuven, não falou de forma clara para darem, falou que ele deve. E os filhos dizem que antes do falecimento, o Shrimerá tinha dito a eles que ele já pagou. Ele se lembrou que ele já pagou. Então eles são confiados. Maitama, Kurimitka, confiamos que realmente quando ele disse de forma não clara que ele deve, se avaria que ele não tinha certeza se ele realmente tinha pago ou não. Depois ele se lembrou. E por isso ele disse aos filhos que ele já pagou. Então eles não têm que pagar. A não ser que ele tenha uma prova que ele merece. Aí sim, mas sem prova não. Se o Shrimerá disse aos filhos, deem 100 moedas a Reuven, e ele falece, e os filhos dizem que antes do falecimento o pai tinha dito que já pagou, eles não são confiados, são suspeitos, porque fala Gemara que se o Shrimerá tivesse pago já, ele não teria dito de forma tão clara para darem as 100 moedas a Reuven, ele estaria na dúvida, no máximo, e teria dito que ele deve. Ou seja, que ele acha que ele deve. Mas ele disse que para darem a Reuven as 100 moedas, é indicador que ele não pagou. Isso que os filhos falaram que ele disse que já pagou é suspeito. Então eles têm que pagar. Vai Rava perguntar, Shemirash Yodah Mal. Sarik Lomar Atemedai, ou Etzrik Lomar Atemedai. Sarik Shomar Ktovu, ou Etzrik Lomar Ktovu. Digamos, Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, você me deve 100 moedas. E tem duas testemunhas lá. Shimon diz que deve. Isso não compromete Shimon. A não ser que Shimon diz para as testemunhas, Atem Eidai, vocês são as minhas testemunhas, testemunhas sobre a minha confissão. Aí isso compromete sim, Shimon. Se ele simplesmente disse que deve a Reuven, mesmo que tenha duas testemunhas lá, Shimon pode dizer depois, Meshate Anibar, eu falei por falar. Eu quis que Reuven me deixasse em paz. Por isso eu disse isso. Mas não que eu devo. Se Shimon diz, até Medai, aí está sim comprometido. Disse que testemunha a confissão dele. E mais ainda. Se Shimon fala para as testemunhas escreverem um documento sobre a confissão dele, aí eles podem escrever. Mas se ele não diz isso, as testemunhas não podem escrever. A questão é com relação ao Shemirah. A pessoa está prestes a falecer. Digamos, Reuven vem para o Shemirah com duas testemunhas e cobra 100 moedas do Shemirah. O Shemirah falou que deve, mas não falou até Medai. Vocês são as minhas testemunhas e não falou para escrever um documento. Qual é a lei? Adam Meshate Bechad Mita, ou ele Adam Meshate Bechad Mita. Será que no caso do Shemirah é diferente? O Shemirah está prestes a falecer, ele leva as coisas mais a sério? E não é falar por falar que deve. Talvez ele diz que deve, isso já é levado em conta, mesmo que ele não diz até Medai, ou não diz para escrever um documento, é como se ele tivesse dito. Ou será que não faz diferença? Também no caso do Shemirah, pode ser que ele diz que deve, mas ele falou sobre aquele Reuven, deixa ele em paz. Então seria necessário que ele diga até Medai. Então como fica a lei? Bata de baia da pasta, depois que ele perguntou, ele próprio respondeu. Não é normal que a pessoa fale por falar que deve dinheiro antes de falecer, prestes ao falecimento. Então a pessoa leva as coisas a sério, se ele diz que deve, isso já é oficial. E outra lei, que o Shemirah não tem que falar para as testemunhas escreverem um documento. Tudo que o Shemirah fala é como se tivesse já escrito no documento e como se o Reuven já tivesse recebido esse documento. Os sábios declararam que tudo que o Shemirah diz antes do prestes a falecimento dele é oficial, como se tivesse escrito num documento, o documento já foi entregue. E os sábios declararam isso para que o Shemirah possa simplesmente dizer o que ele quer que aconteça com o patrimônio. Isso já vai ser cumprido. Se ele tiver que escrever documentos, pode ser que ele vai se desesperar e a situação de saúde dele vai piorar, como a gente viu faz alguns da pena. Começamos na Mishnah Matnit. Amarvet Haverot Bestar, Govem Nihassim Yeshuabadim. Um credor empresta dinheiro ao devedor e essa dívida foi documentada. Um Mirve Bestar, as testemunhas assinaram um documento sobre essa dívida. Então a lei é que o credor pode cobrar a dívida do devedor. Se o devedor não tem dinheiro para pagar, o credor pode cobrar de imóveis que o devedor vendeu depois do empréstimo. Os imóveis são compromissados a essa dívida. No caso de uma dívida documentada. Se a dívida não foi documentada, é um minverpé, uma dívida oral. Mesmo que o credor emprestou dinheiro ao devedor, e tinha duas testemunhas lá, as testemunhas não assinaram nenhum documento, a lei é que o credor só pode cobrar a dívida do devedor. Não pode cobrar de imóveis vendidos. Vamos ver por que na Gemara. Viramos a página. Hotzi alaf taviado sheu chayavlo govei minechassim benechorim. Um credor emprestou dinheiro ao devedor. E o credor tem um documento. Mas o documento é um ktaviad. Ou seja, que o devedor escreveu um documento que deve dinheiro a esse credor, mas as testemunhas não assinaram. Então isso é como um empréstimo não documentado. E o credor só pode cobrar do devedor. Não sei por que na Gemara, porque é tão importante que as testemunhas assinem no documento. Digamos, Reuven empresta dinheiro a Shimon e fizeram um documento sobre essa dívida, as testemunhas assinaram e depois o fiador assinou. Digamos, Levi assinou depois que as testemunhas assinaram, Levi assinou no documento que se compromete como um fiador. Caso o devedor não pague, ele vai pagar. Falar a Mishnah, digamos o devedor não tem dinheiro para pagar, vem o credor cobrar do fiador. Então, nesse caso, o credor só pode cobrar do que o fiador tem, não de imóveis que ele vendeu. porque a testemunhas não assinaram no documento sobre a situação do fiador. As testemunhas assinaram primeiro sobre a dívida e depois o fiador escreveu no documento que ele se compromete. Então, o compromisso do fiador não foi documentado porque as testemunhas não assinaram sobre o compromisso dele. Então, o credor só pode cobrar do que o fiador tem, não de imóveis que ele vendeu. Mas seu pai, Lefner Rabi Ishmael, aconteceu uma situação dessas e perguntaram para Rabi Ishmael, falou Rabi Ishmael, o credor só pode cobrar do que o fiador tem, não de imóveis vendidos. Amaro Benanás falou Benanás para Rabi Ishmael, e não gove, falou Benanás, uma situação dessas, o credor não pode cobrar do fiador e ponto final, nem do que o fiador tem. Amaro Lama perguntou Rabi Ishmael por quê? Na prática ele assinou como fiador. Amaro falou Benanás explicando. Areia conecta errado da chuva, começou o Javeró. Amaro anachro venete necha. Patu, xelou alimonato ilvão. Fala Benanás um paralelo a um outro caso. O credor emprestou dinheiro ao devedor e não tinha nenhum fiador, nenhum arev. O devedor não pagou e o credor encontrou o devedor na rua e pegou o devedor pelo colarinho e falou para ele pagar. Um amigo do devedor viu essa situação e disse ao credor, deixe ele em paz, eu vou te pagar. Então, fala Benanás, esse amigo não tem que pagar nada, mesmo que diz que vai ser um fiador, ele não está compromissado. Não está mexuabado a isso. Por quê? Alô, Alemanateu Irval, quando o credor emprestou dinheiro ao devedor, não tinha o fiador em mente? O fiador veio depois e disse que vai pagar e para livrar o amigo dele desse credor. Então, ele não tem que pagar nada, ele pode, ele só disse isso para livrar o amigo dele, não se comprometeu a nada. E o credor não tem como cobrar nada dele, porque o credor não tinha ele em mente na hora que emprestou o dinheiro. Então, fala Benanás a mesma coisa no caso de antes. O credor emprestou dinheiro ao devedor, fizeram um documento e as testemunhas assinaram. Então, o credor não tinha em mente nenhum fiador na hora do empréstimo. Depois veio o fiador e assinou no documento que ele se compromete. Uma vez que o credor não tinha o fiador em mente na hora do empréstimo, fala Benanás, o fiador não está compromissado. O empréstimo aconteceu entre o credor e o devedor, sem fiador. Depois veio o fiador e não está compromissado. Então fala Benanás, qual a situação o fiador sim está compromissado, está responsável por essa dívida? Se o fiador falar para o credor, empreste a ele dinheiro e eu te pago. Ou eu me comprometo como um fiador. Então, nesse caso, quando o credor emprestou dinheiro ao devedor, tinha o fiador em mente. Nesse caso, o fiador se compromissou. Cheguei na Limonotelva. Aparentemente, a lei não é como o Benanás. Aparentemente, a lei é como o Rabi Ishmael. E como está na cama da nossa Mishnah, que se o fiador assinou no documento depois que as testemunhas assinaram, ele sim está compromissado a esse empréstimo, mas o credor só pode cobrar do que ele tem, não de imóveis que ele vendeu. Porque as testemunhas não assinaram sobre o compromisso dele. Amar Abishmael, aquele que quer ganhar sabedoria deve se ocupar de leis financeiras. Não tem nenhuma área da Torá tão complexa, tão profunda quanto as leis financeiras. Ver que Mayana não vê esse assunto de Dinema Monot. São como fontes de água que brotam sempre coisas novas. Sempre aparecem novidades em assuntos de Dinema Monot. E a Bishmael gostou muito do que o Benanás tinha dito e disse que aquele que quer estudar os assuntos de Dinema Monot, leis financeiras, deve estudar com Shimon Benanás. Fala com a Amarula de Silva. Dvar Torah, Echad Mil Vebeshtar, Echad Mil Vealpe, Govei Menechassim Meshuabadim. Fala Ula, que pela Torah, quando o credor empresta dinheiro ao devedor, tanto se foi documentado ou não foi documentado, Mil Vebeshtar ou Mil Vealpe, o credor pode cobrar do devedor, e se o devedor não tem dinheiro para pagar, o credor pode cobrar de imóveis que o devedor vendeu depois do empréstimo. Essa é a lei pela Torah. Também no caso de um empréstimo não documentado. Mas então, qual é o motivo disso? Shibuta Deoraita, fala Ula, o compromisso que se recai sobre os imóveis do devedor, se recai pela Torá. Então, enquanto o devedor de IPVA emprestado dinheiro, se foi documentado, não faz diferença, ele está compromissado a essa dívida, então os imóveis ele também. Ele vendeu os imóveis e não tem como pagar. Pela Torá, o credor pode tirar os imóveis dos compradores, dos lekuchot. Também esse empréstimo não é documentado. Então pergunta lá, por que os sábios decretaram, como a gente viu na nossa Mishnah, que se o empréstimo não é documentado, o credor não pode cobrar de imóveis que o devedor vendeu? Mishum precisa de lekuchot, para não causar prejuízo aos compradores. Compraram imóveis desse devedor. Se nem o credor tira os imóveis dos compradores, ele sai no prejuízo. Para evitar o prejuízo dos compradores, sabe, disseram que o credor só pode cobrar do devedor. Pergunta Yah, Emilio Destarname. Se esse é o receio, então também deveria ser a lei, no caso de um empréstimo documentado, Emilio Destar, que o credor não pode cobrar dos compradores para não causar prejuízo a eles. Mas também o Nino deve ser da Napchan. Isso lembra a diferença dos casos. Se empréstimo é documentado, como a gente viu na nossa Mishnah, é crítico que as testemunhas assinem no documento. E faz parte do papel das testemunhas espalharem na região, espalharem no mercado, que esse devedor deve dinheiro. Então, quando alguém vai comprar algum imóvel desse devedor, ele tem como verificar no mercado se esse vendedor deve dinheiro ou não. Porque o mercado sabe disso, porque, no caso, o empréstimo foi documentado. Então, quando o comprador ele compra o imóvel desse devedor, e o devedor devia dinheiro, e o empréstimo foi documentado, fala que, Iru, Dafsudanafshai, os compradores se auto-prejudicaram, entraram numa situação de risco, sabiam ou podiam saber que o vendedor devia dinheiro a esse credor, e aceitaram isso. Então, o credor vem cobrar o devedor não tem dinheiro para pagar, o credor pode cobrar desses imóveis vendidos. Já no caso de empréstimo não documentado, por padrão, a região não sabe dessa dívida. Então, esse que comprou o imóvel desse devedor não tinha como saber que ele deve dinheiro. Então, não aceitou nenhum risco. Então, por isso, eles querem proteger esse comprador e disseram que o credor não pode cobrar dos imóveis vendidos se o empréstimo não foi documentado. Essa é a opinião de Ula. Rabba discute. Dvar Torah, echad milo bestar, echad milo velpe. Elu gover a benechassim milo yichorim. Fala Rabba o oposto. Que pela Torah, tanto no caso de milo bestar ou milo velpe, o credor só pode cobrar do devedor, não de imóveis vendidos. Mas é qual motivo? Shibud elav deoraita, conforme Rabba, o compromisso que se recai sobre os imóveis do devedor não é um conceito pela Torá, é um conceito rabínico. Então, pela Torá, se o devedor vendeu imóveis, o credor não pode cobrar desses imóveis vendidos. O matam amru mil bebestar govem merechassim eixo abadim. Então, porque os sábios disseram que no caso de um empréstimo documentado, o credor pode cobrar de imóveis vendidos? Que deixirot inordere bifen lovin. O motivo é para que os credores não deixem de emprestar dinheiro. Se eles vão emprestar dinheiro, e o devedor tem imóveis, mas o devedor pode vender, e o credor não pode cobrar desses imóveis, pode ser que o credor não vai emprestar dinheiro. Os credores vão ter receio que não vão receber o dinheiro de volta, e não vão emprestar. Então, para isso não acontecer, os sábios querem estimular os credores a emprestarem dinheiro, e disseram que se o empréstimo é documentado, o credor pode cobrar do devedor, se o devedor não tem dinheiro, pode cobrar de imóveis vendidos. Se esse é o motivo, por que não falar a mesma coisa no caso de um empréstimo não documentado? Para estimular os empréstimos, podiam falar que o credor pode cobrar de imóveis vendidos. Mas há também lecala. Como a gente viu antes, nesse caso de milho vai ao pé, os sábios queriam proteger os compradores, que não tinham como saber que o vendedor devia dinheiro. Então, para proteger os compradores, os sábios disseram que esse empréstimo não é documentado, o credor não pode cobrar dos imóveis vendidos. Pergunta o Miamar Rabba Ahi, como podemos dizer que essa é a opinião de Rabba? Que Shibuda Lav Deoraita, que o compromisso que se regar sobre os imóveis do devedor não é pela Torá? Miamar Rabba Gabu Karka, Yeshlo Gavu Maot Elo. Disse Rabba diferente, como a gente viu no DAF 124, na nossa lei do primogênito, vimos várias vezes já, que a pessoa falece, deixa um filho primogênito, um filho Behor, em filhos comuns, o Behor recebe porção dupla da herança. A gente viu também, O Bechor só recebe porção dupla do que o pai tinha posse ou razaká, ou domínio na hora do falecimento. Vimos várias vezes isso. O caso é que um credor emprestou dinheiro ao devedor e o credor faleceu sem cobrar a dívida. Faraba, se o devedor paga com uma terra, com um imóvel, o primogênito recebe porção dupla dessa, da partilha dessa terra. Por quê? Uma vez que existe esse compromisso que se recai sobre os imóveis do devedor, ter considerado que o credor já tinha domínio, já tinha razakado esses imóveis do devedor antes de falecer, por causa de existir abut. Então, sendo assim, é como se ele tivesse domínio na hora do falecimento dos imóveis do devedor. Se o devedor pagou com o imóvel, o primogênito recebe porção dupla na partilha desse imóvel. Se o devedor pagou em dinheiro, o dinheiro do devedor não está compromissado ao credor. Se o devedor deve dinheiro e ele gasta o dinheiro dele, o credor não tem como tirar esse dinheiro de ninguém. O compromisso, se shiabut, se recai sobre os nechassim, sobre os imóveis do devedor. Então, se o devedor pagou em dinheiro, o credor não tinha nenhum domínio sobre esse dinheiro na hora do falecimento, então o primogênito não recebe porção dupla, vai receber porção comum. De qualquer forma, se vê aqui que o compromisso que se recai sobre os imóveis do devedor é um compromisso pela Torá, shibuta deoraita, por isso o primogênito recebe como o direito dele pela Torá a porção dupla. Então, como pode ser que a gente trouxe de Rabba antes que shibuta lav deoraita, que esse compromisso é só um conceito rabínico? Se você vai dizer que as opiniões de antes são trocadas, sendo que trocar os nomes, Rabba disse o que a gente falou que Ula disse, e Ula disse o que a gente falou que Rabba disse, não pode ser também. Disse Ula, me explica aqui Agmará, que pela Torá, quando o credor empresta dinheiro ao devedor, se recai sim o compromisso sobre os imóveis do devedor, mas pela Torá, o credor tem que se contentar com uma terra ruim. Ele não tem como exigir nada mais do que isso. Eu quero falar uma semelha aqui de Ula, que o shiabud, o compromisso que se recai sobre as terras do devedor, é um conceito pela Torá. Responde mal o seguinte: Rabba e Ula concordam. O compromisso que se recai sobre os imóveis do devedor é pela Torá. Então, pela Torá, o credor poderia cobrar de imóveis vendidos, tendo ser um milve bestar, um milve alpé, documentado ou não. E o que Rabba tinha dito é a opinião dos sábios da terra de Israel, mas Rabba próprio discute com isso. E os sábios da terra de Israel sustentavam que o compromisso não é pela Torá. Cujo Rabba Shmuel Ametar, vai um milve alpé no governo mina Yerushim, velo mina Lekuchot. Fala Rabba Shmuel, se o empréstimo não é documentado, é um empréstimo oral, e o devedor falece sem pagar, os herdeiros do devedor não tem que pagar. E se o devedor não tem dinheiro para pagar, no caso de um empréstimo não documentado, o credor não pode cobrar de imóveis vendidos. Mas então, qual é o motivo da opinião de Rav Shmuel? Shibuta lav deoraita. Conforme Rav Shmuel, o compromisso que se recai sobre os imóveis do devedor é só um conceito rabínico, não é um conceito pela Torá. E os sábios terão proteger os herdeiros ou os compradores do devedor, e disseram que se o empréstimo não é documentado, nem os herdeiros, nem os compradores têm que pagar para esse credor. Ao contrário, que mesmo se o empréstimo não é documentado, e o devedor falece, os herdeiros têm que pagar o credor, e se o devedor está vivo e não pagou, o credor pode cobrar os imóveis vendidos, mas também a Shibuta Deoraita, conforme Rabbi Yochanan ben Lakish, o compromisso dos imóveis se recai pela Torá, e conforme Rabbi Yochanan ben Lakish, mesmo que o devedor falece e o empréstimo não é documentado, os herdeiros têm que pagar com os imóveis da herança, e o credor pode cobrar de imóveis vendidos. Meitve pergunta Amra contra Rabbi Shmuel. Digamos que Reuven, ele fez algo de errado, ele cavou um buraco na rua. Estava lá cavando, caiu o boi de Shimon sobre Reuven, e Reuven morreu. Patur, o boi não é apedrejado. Vimos em Babacama, se um boi assassina uma pessoa, o boi é apedrejado, mas nesse caso não. Navrancava o buraco, criou o obstáculo na rua, causou que o boi caia lá, caiu sobre ele, matou ele. O boi não é apedrejado. Velo, não só isso. Ela cheia bem da chorar, cheia para labor, cheia de chorar. Bem chorar para se o boi de Shimon morre lá, e Reuven também morre. Então, os herdeiros de Reuven têm que pagar Shimon o valor do boi dele. A questão é, conforme Rav Shmuel, essa não deveria ser a lei. Porque não existe nenhum documento sobre esse pagamento do valor do boi. Não é uma dívida documentada que Reuven devia. E conforme Rav Shmuel, os herdeiros de Reuven não têm que pagar dívidas não documentadas do pai. Então, por que eles têm que pagar o valor do boi a Shimon? Amara Biila, Amara, fala, sabe o nome de Rabi Shamad Badin. O caso é que o Reuven foi no tribunal e o tribunal obrigou ele a pagar o valor do boi. Então, o tribunal obrigou ele a pagar. Essa obrigação tem o mesmo peso do que uma dívida documentada. Por isso, se ele falece, os herdeiros dele têm que pagar. Pergunta para Aragokta. A Breta diz que o Reuven morreu, o boi caiu em cima dele. Como é que ele foi no tribunal e obrigaram ele a pagar? Amar Ravada Barava, Chassal Trefá, fala Ravada Barava, o caso é que o boi caiu sobre Reuven. E Reuven, ele foi muito fraturado, Loleno, e ele não tinha falecido ainda. Aí Shimon chamou ele no tribunal, o tribunal obrigou Reuven a pagar. Aí Reuven faleceu, e os herdeiros dele têm que pagar. Pergunta da Amar Ravnachman Tanetana, Meto Kvaro. Ravnachman disse, o caso da Braita é que Reuven morreu dentro do buraco. O boi caiu em cima dele e ele morreu lá. Então ele não foi no tribunal. Responde a Maria Atam de Advi Dayane Abuma de Bira Verrivo. Conforme irá mexer o caso da Breta, é o seguinte: Reuven estava cavando lá o buraco. O boi de Shimon caiu sobre ele. Ele não tinha falecido ainda. E os juízes disseram que Reuven tem que pagar o valor do boi. O boi já tinha morrido. Nesse momento, Reuven se obrigou a pagar o valor do boi. E aí ele faleceu. Os herdeiros dele têm a obrigação de pagar. Como no caso de antes, que o tribunal obrigou ele a pagar, é como se fosse uma dívida documentada, tem o mesmo peso do que um milho vestar. Também nesse caso, que os juízes obrigaram ele a pagar, ele faleceu, os filhos dele pagam. E fala, na Amara, pode ser a Fapa, e o Reta, como fica a lei final? Milho vel pe govemi na Erushin, venu govemi na Lekuhot. No caso de um empréstimo não documentado, o credor pode cobrar do devedor. Se o devedor faleceu, ele pode cobrar dos herdeiros do devedor. Se o devedor não tem dinheiro para pagar, o credor não pode cobrar dos imóveis vendidos. Explica a forma o motivo da sua lei. O devedor falecendo, os herdeiros têm que pagar uma dívida não documentada do pai para estimular os credores a emprestarem dinheiro. Para que eles não tenham receio de não receber o dinheiro caso o devedor faleça, os herdeiros têm a obrigação de pagar ao credor. Já no caso que o credor não tem dinheiro para pagar, o credor não pode cobrar dos imóveis vendidos, como a gente viu antes, porque os sábios quiseram proteger os compradores, compraram esses imóveis, não tinham como saber que o vendedor devia dinheiro, a dívida dele não foi documentada. Então, para proteger ele, os sábios disseram que eles não têm que dar o imóvel ao credor do vendedor. Isso eu falei aqui, mas paramos aqui por hoje. Não percam amanhã o último DAF do nosso tratado. E vamos entender o final da nossa Mishnah, o que disse Rabbi Shimon, o que disse Ben Anas, no caso o fiador que assinou no documento, depois que as testemunhas assinaram. Vamos ver se comentam mais uma pessoa. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.